A última
Nem
história.
te apresentou, né, Chaba?
Ah,
Nem
sou
se
Luciano Chapa e
apresentamos.
estamos aí nessa live, cansado, né? Num horário atípico da maioria dos streamers e
Streamers, agora a gente é streamers.
influencers fazendo uma live fora de hora, no meio da semana.
When the truth is found to be.
Então vamos lá, né? Começou o Old Nerd Podcast 5.
Primeiro ao vivo do ano.
Primeiro ao vivo do ano, o segundo aí que a gente tá nesse formato aí de live no Instagram, hein? Ao
E
vivo. Quem
ao
sabe faz
vivo.
ao vivo. É o Luciano Chaba e eu sou o Giovanni Benedito, o Old Boy, pra
Isso
quem não
aí.
conhece ainda.
E esse é o Old Nerd Podcast.
É o 5 do novo projeto. Tá, mas daí vamos lá pra gente não se alongar muito, que hoje a gente ia tentar fazer as lives mais curtas, a gente falou, né?
Isso.
Hoje o programa é sobre uma história lá da Marvel, lá do meados dos anos 2000, lá do começo dos 2000, que é a última aventura do Quarteto Fantástico, que
Última
é o nome
história
da
do Quarteto
história.
Fantástico.
A última, não, última aventura, última
Última
história.
história. Última história.
Última história do Quarteto Fantástico. Mas antes disso, a gente vamos sempre abrir com algum comentário aí, Chaba.
É isso aí,
De
vamos
alguma
falar.
semana, alguma. De alguma notícia da semana, e como não poderia ser diferente, vamos ter que falar aí desse início de ano aí, da invasão do Trump aí na Venezuela aí. Rapidinho aí, Chaba, o que que tu acha aí? Qual é a tua opinião sobre o assunto, se é que tu tem alguma?
Tenho sim. Eu, apesar de não concordar, né? Tem os pontos positivos e negativos. Eu não concordo com algumas políticas de vários países no mundo, né? Inclusive algumas políticas que foram adotadas no Brasil durante algum tempo. Mas a interferência estrangeira em outro país, seja em qualquer país, ou no nosso, até o nosso em outro país, como aconteceu, por exemplo, no Haiti, quando tropas brasileiras foram lá ajudar o Haiti, eu não concordo, ainda mais nessa situação que o cara acha que é dono de tudo e ninguém bota um freio nele, né? Ninguém segura. Hoje é a Venezuela, amanhã pode ser um outro pequeno país sul-americano ou algum outro país africano que vai ser invadido e ninguém segura aquele boneco de Cheetos.
Ah, fazer o um adendo aí, só que o Chaba trouxe a questão do Haiti naquela época, começo 2000, ali tinha uma diferença grande no direito
Sim.
internacional ali, porque o Brasil enviou tropas pela ONU, né? Forças
Sim.
pacificadoras da ONU, né? Então tinha alguma legitimidade internacional ali, porque a gente estava falando de tropas da ONU, das Nações Unidas, né? E diferente do que está acontecendo e que aconteceu na Venezuela, que não só foi a invasão, o sequestro do Maduro lá, como o cara está fazendo um sequestro do país inteiro, né? Está fazendo ameaças, está bem uma tática terrorista, assim, uma tática de sequestrador, né? Não tem muito o que comentar, eu ia comentar alguma coisa no sentido de. Do petróleo e tal, mas isso daí eu acho que já tá batido, né? E os eles
Ele
mesmos
mesmo assumiu.
já assumiu que é por causa do petróleo, não tem essa. O cara foi lá, invadiu e prendeu um líder ilegítimo ou legítimo, isso daí a gente não pode
Indiferente.
ter certeza, né? De um país, sequestrou com um argumento de narcotráfico sem apresentar nenhuma prova, né? Isso daí é uma coisa muito perigosa, porque ele pode fazer em outros países agora também usar a mesma tática. Como essa semana ele já ameaçou a Groenlândia também, né? Que é um
Groenlândia.
território, que é um país aliado, que é território de um país aliado, né? Deles. Então a loucura do cara tá tanta que ele chegou ao ponto de estar tá até ameaçando países aliados agora.
E não obstante, ele está dentro do próprio território, eles estão, já está essa caçada aos imigrantes ou pessoas que não se adequam ao perfil americano, mas agora está meio que, a política é procurar imigrantes, mas principalmente latinos-americanos e venezuelanos, que aconteceu, agora estava vendo um pouquinho antes de me chamar, uma invasão numa casa, porque eram dito que tinham venezuelanos ali, eram pessoas legais no país, mas estavam prendendo sem mandato, sem nada, e aí deportam, aí depois a pessoa vai ter que ver se volta, como é que vai fazer, mas a princípio eles estão fazendo esse negócio, é captura e manda de volta, né, entre aspas, e aí vê o que dá. Eles estão mesmo como dono do mundo mesmo.
É, eles estão... O Trump está chegando num nível bem perigoso de psicopatia, assim, né? Digamos assim. Muito perigoso ter um líder mundial na liderança de um país muito poderoso com esse nível de problemas mentais, né? Os caras não deviam estar na presidência, deviam estar fazendo tratamentos psiquiátricos sérios.
Com certeza.
Uma das coisas que eu comentei, não me lembro com quem aqui, foi o perigo dessas eleições de meio de ano nos Estados Unidos, né? Trazendo um pouco, conectar aí com filmes e tal, que é mais esse universo nerd, que é mais o foco do podcast aqui, que é se ele perder essas eleições do meio do ano lá, que é do Congresso, né?
Isso.
Pode ser que ele vá sofrer um processo de impeachment, que eu acho muito difícil, porque essas grandes empresas de petróleo americano, elas têm muita influência tanto nos republicanos quanto os democratas. Isso daí é visto na história americana, aí, que eles têm muita influência, o lobby deles é muito grande lá dentro. Então, acho muito difícil que vá sofrer algum tipo de impeachment, mesmo que os democratas fiquem com maioria no Congresso, porque não é do interesse do grande capital americano, nesse Sim. momento, tirar o Trump, né? Mas se vier, por acaso, sofrer alguma coisa desse tipo, a probabilidade de acontecer um cenário muito semelhante ao que aconteceu no filme do ano passado, eu acho. Não, 2024, o filme. Ah, do Guerra Civil,
com Wagner Moura,
do Alex Garland, né?
Ganhador do Globo de Ouro, bem verdade.
Aquele cenário ali de Guerra Civil ali, daí aquele filme ali, se acontecer alguma coisa, vai ser premonitório, né? Porque foi um alerta ali que eles fizeram naquele filme ali, pode ser que aconteça de fato, tem um cenário parecido com aquele ali, né? Mas é isso, eu acho que sobre esse assunto era só para pontuar alguma coisa sobre, né, pra gente falar alguma coisa. Tinha isso alguma aí. Outra coisa que eu queria falar agora, mas eu esqueci.
Então, a idade.
Vamos se prender nisso. Daí podemos ir pro quadrinho aí, Chabo, então...
Vamos lá. A gente não, né? A gente anotou aqui algumas coisinhas, eu não vou esquecer, senão tem que... A cabeça tá... A publicação, tu disse que era de início de 2000, né? 2007, né? Mas essa publicação, ela não chegou a sair no Brasil, apesar de ter toda uma aura importante ali, né? Porque é a última história do Quarteto Fantástico. E não a última aventura, porque depois eu tava pensando, por que que é a última história? Porque é a última história escrita, né, pelo Stan Lee. A gente vai falar mais em outra oportunidade melhor do Stan Lee, fazer uma mini biografia melhor dele.
Ah, talvez marque aí a equipe criativa aí, já achava, dessa edição aí. Então.
É, Stan Lee e o Romitinha, né? John Romita Jr. foi escolhido para fazer essa arte. Que o Romita tem uma arte bem, bem marcante, né? Não tem como... É um tipo de artista que tu toca o olho, quem já leu alguma coisa lembra muito, senão o traço dele é muito, muito peculiar, né? Queixos quadrados, linhas, os traços mais retos. Eu gosto muito dele naquela história dos Eternos. Eu acho boa. Acho ali evidencia, mas tem umas páginas maiores do personagem corpo inteiro ali, então evidencia melhor o traço dele. E o arte finalista, quem era o arte finalista? Deixa eu lembrar agora.
É o Scott Hanna.
Isso, o Hanna. Eu lembro que era o sobrenome dele, mas eu não lembro o primeiro nome. Pode falar?
Não, você falar? É isso aí, é só que tu vai falar da publicação,
não sei. Não, não. Bom, o Romita foi escolhido para fazer essa última história, né? Eu notei algumas coisinhas aqui que eu até botei aqui, né, sobre o Romita. Tu chegou a notar, né, que realmente eu tava pesquisando, o Romita desenhou praticamente todos os personagens da Marvel, passou por vários heróis, e ele começou desenhando, o primeiro quadrinho que ele pegou para desenhar foi um Homem-Aranha. Já começou pelo Spider-Man, acho que, deixa eu ver o número da revista, Spider-Man número 11, que aqui saiu no Super Almanac número 2, de 80.
Pois é, que tu mais? Vê que isso daqui, tu botou essa informação ali na pauta ali.
Uhum.
Eu fiquei pensando que, eu fiquei na dúvida dessa informação aí, em 1964, tô achando que essa informação não tá muito certa, acho.
Não, 64, apareceu em 64 é porque acho que é o ano que saiu a revista, que começou a sair a revista.
Ah, eu, pode ser.
Acabou, eu botei o ano.
Mas mesmo assim, como é que é o nome da revista que saiu o Homem-Aranha?
Spider-Man Anual.
Não, que saiu o Homem-Aranha... Que saiu o Homem-Aranha normal. Qual é a primeira revista do Homem-Aranha nos Estados Unidos?
Ah, eu não vou lembrar, acho que é Spider-Man, eu acho. Amazing Spider-Man.
Então, seria essa aqui que tu tá falando, né?
Amazing Spider-Man, mas essa aqui é anual, né?
Acho que não é anual. É que o ano ali eu achei meio 64, eu acho que é meio...
Ele é de 61, não é?
Eu achei muito novo, né? Ele já começar tão cedo no Homem-Aranha, assim.
Será?
Tu não olhou isso daqui de 64, tu não olhou o John Romita?
Pode
John
ser,
Romita,
né?
John Romita Sênior.
Pode ser, pode ser. Pode ser. Será que eu tô sem informação?
Bom. Porque o Homem-Aranha é de 62. O John Romitinha não ia começar a desenhar ele 2 anos depois já do início.
Não, mas eu acho que essa aqui é o ano, 64 é o ano que começou a anual. Aí vai um por ano, seria ali por 75.
Ah, mas tá, então a tua anotação de informação...
Só
tá
o número do ano errado é.
É por causa que normalmente vem no ano do nome da revista o ano que ela foi publicada, né?
Ah, eu não sei se eu posso ter pegado. Calma, tu ia falar? Tu mandou parar de falar?
Não, eu ia falar do Romita, a gente falou um pouco no episódio 3, já um pouco dele, talvez dê pra gente pegar e fazer um episódio só do John Romita Jr., né, que talvez valha a pena fazer uma bio dele.
Os quadrinhos que ele passou.
Trazer aí que a formação dele foi lá na School of Visual Arts, né, em Nova York, que é uma das mais conceituadas lá dos Estados Unidos, de arte sequencial. Mas fora essa formação formal que ele teve, e desde pequeno, muito pequeno, ele sempre acompanhando o pai dele ali, né? Nos desenhos, o pai dele praticamente foi meio um professor dele, assim, ao longo da vida, assim, né? Então, por isso que talvez tenha esse traço tão marcante aí, né? Os quadrinhos dele que ele desenha são tão dinâmicos, tão marcantes, assim. Para mim, ainda o que mais me marca ainda da carreira dele ainda é o Justiceiro e o Demolidor, né? Demolidor naquela fase do ano da Inocente, e o Justiceiro... Eu até tinha na memória que ele tinha desenhado muito mais tempo, mas na realidade ele entrou bem, ele desenhou poucas edições do Justiceiro, assim. Não foi muita coisa, foi umas coisas espaçadas, assim, mas... O desenho dele ali com o Justiceiro é tão marcante pra mim que quando eu lembro Justiceiro, eu lembro sempre nele, né? E não sei puxar um pouco do Stan Lee, mas nem tenho o que falar, né, do Stan Lee. Acho que o Stan Lee sim, tem que fazer um episódio especial para ele, embora tenha aí a galera que é meio do contra aí, que não gosta muito do Stan Lee e tal, fica meio naquela rixa Stan Lee e Jack Kirby ali. E eu também adoro o Jack Kirby, mas eu acho que o Stan Lee teve aí uma importância muito gigantesca para os quadrinhos, né? Principalmente para a Marvel, né?
Apesar dele ter usado o argumento que ele só dá a ideia e os outros artistas que tem que se virar em completar as lacunas, mas ele é importante, né? Tanto pro Homem-Aranha, próprio Quarteto Fantástico, que a gente vai falar agora um pouco melhor, e como uma empresa, né? Ele é foi o cara que teve à frente da Marvel por muito tempo, então a importância dele é inegável.
É, daí eu acho que valeria a pena fazer um episódio só para ele também, pra gente falar de tudo, da carreira dele, quando ele começou ainda na Marvel, que não era Marvel, ainda era...
Timely Comics.
Com 16 anos, aí ele começou como ajudante lá na redação e tal. Continua. Então acho que vale a pena fazer, né, o episódio dele. Eu falando um pouco do Romitinha, falando um pouco do Stan Lee aí, rapidamente. A sinopse da história, Chavo, quer puxar aí a sinopse.
Tá, a sinopse da história é um evento cósmico, né? Como é a maioria das histórias do Quarteto. Aparece o Quarteto Fantástico, aparece uma criatura gigante que o Vigia informa que essa criatura tá chegando, mas é uma criatura... muito poderosa.
É essa história aqui, ó, já que...
Ah, essa aí, ó. Hoje tem um sem layout aí.
Mas aí. Eu tô virado aí, Chaba, também, né?
Sempre vai ficar virado, porque é a câmera frontal, né, cara?
Não tem como ajeitar isso.
Não, só se tu virar ali, ou nós virar depois da gravação, tu fazer um espelhamento. Aí daí tem que fazer... No ao vivo não tem como. E aí é uma criatura comandada pelo pensamento... que foi mandado por uma... Como é que é o nome, né? Um júri, essa é a criatura. Ela lembra em estatura o Galactus, mas ela tem o poder de aumentar e diminuir, muito poderosa, porque ela é a força do pensamento. Quem manda essa criatura em direção à Terra é a...
Como é que é o nome? Tribunal Cósmico.
Tribunal Cósmico. Exatamente, só fazer um adendo. O Tribunal Cósmico, na minha pesquisa... A primeira vez que ele aparece é nessa história, e o nome do personagem gigante chama O Juiz. Na Marvel tem alguns juízes, né? Inclusive o Celestial, que apareceu no filme dos Celestiais, que também é O Juiz, é... Ah, não vou lembrar o nome agora, depois a gente pesquisa. Mas ele também só apareceu...
Os Eternos.
Isso, ele apareceu, que é o Celestial principal. E esse personagem já aparece a primeira vez aí e ele não é citado em nenhuma outra história. Então, ele é meio nebuloso, assim, o personagem e esse Tribunal Cósmico. Esse Tribunal Cósmico decide que a Terra em si é muito violenta e, meio fazendo um paralelo com a realidade, eles decidem por conta própria que é hora de invadir a Terra e tomar conta... do planeta Terra, que é aí que aparece os nossos... Destruir o planeta Terra.
O plano deles é que eles falam que não tem mais como a humanidade continuar existindo e tal.
Porque ela está muito evoluída tecnologicamente e é muito violenta.
Decidem acabar, né?
Isso.
E daí o juiz chega na Terra ali e fala que tem 7 dias e tal, tem uma semana, né? Tem uma semana aí pra se despedir dos entes queridos. Daí o quarteto entra aí na história, na briga, e entra tentando solucionar. Então, cara, o roteiro pra mim é muito assim, essa história aí, eu vou meio que juntar aqui um pouco das coisas que eu anotei. é muito um... Foi a última história que o Stan Lee escreveu para a Marvel, né?
Sim.
Roteirizou para a Marvel, foi a última história dele, que eu, pelo que eu vi, foi a última história com quarteto. Então, se muito mais que a despedida do, da equipe, a despedida dele, né?
Isso.
Talvez foi uma coisa que ele tinha pensado no passado.
E nunca
pôde
usar.
Em algum momento com o Jack Kirby até, né? Pra acabar o run deles lá, né? Os dois desenhando e escrevendo junto, foi isso. Mais de 100 edições o quarteto, eu acho. Eles ficaram ininterruptamente de mais de 10 anos, né? A dupla.
Bah.
Fazendo. Eu acho que é o run com a dupla criativa mais longa, eu acho. Nem o Claremont e o Byrne ficaram
e
tanto
o Byrne.
Tempo, né? Então talvez era uma ideia que ele tinha em algum momento e tal. A história muito era de prata, assim, né? Bem aquela coisa, assim, muito rápida, muito dinâmica. Os acontecimentos vão se gerando, assim, muito rapidamente.
Quadro a quadro, né? Não tem uma, não é uma sequência de efeito quando aparecem outros personagens, né? Muito assim, aparece num quadro, quadro seguinte já tá outra coisa acontecendo.
Serviu muito como despedida e ele pôde rever vários personagens que ele criou ou que passaram em algum momento na mão dele ali, como escritor ou como editor, né? E daí a gente consegue ver praticamente todo o universo Marvel ali passando pela história, né?
Aham. Uhum.
Desde o Homem-Aranha até os Vingadores e
Thanos, né? Isso. Demolidor.
Então é isso, assim, serve muito como uma despedida pro Stan Lee, eu acho. Esse que é o valor real desse quadrinho, é esse, assim, né? Tu poder ver a última vez que o Stan Lee escreveu, roteirizou alguma coisa, assim, de quadrinho pra Marvel, com o Quarteto Fantástico, né? Que foi a equipe aí que ele mais ficou tempo roteirizando também, acredito eu, que é a que mais tinha carinho. E a equipe que iniciou o universo de super-heróis da Marvel, como a gente conhece hoje, né? Então, acho que é assim, a história é muito, né? Eu acho aquele final ali, passando pro final, ali que o Franklin pergunta pra Sue no final, quando eles estão indo embora, assim, né? Que eles estão meio que se aposentados, venceram a ameaça ali. De um jeito meio... truculento, eu achei, até como foi a solução da... a solução, assim, que acionaram outra raça de alienígena que não tinha pensamento, né, porque não tinha como atacar esses caras aí que eles controlavam esse tribunal cósmico. Ele tem um poder de...
uma telepatia que trabalha
transformar...
com inteligência.
É, tipo um poder divino, assim, né, e daí eles tiveram que acionar uma raça alienígena lá assassina que não pensa, né?
É que
pra poder atacar essa raça aí.
Sem inteligência e sem consciência. E aí tiver que usar
só
isso aí.
Só instinto, né?
Isso. Só instinto.
E eles usaram
instinto
pra ir dizimando lá esse tribunal, essa raça do tribunal cósmico. Mas daí tem aquele último ali, não, mas vamos lá ajudar, né?
Sim,
daí, a ideia... O vai lá ajudar o tribunal cósmico pra eles verem, a gente ainda tem...
uma relevância.
Achei meio assim, né? Uma armadilha.
É, eles safada, criam. Eles, né? Eles criam uma armadilha pra eles mesmos. Eles criam um problema pra eles mesmos resolverem, pra mostrar pros caras, ó, viu? Quando acontecer, se acontecer de verdade, é com nós que vocês vão contar. Nós estamos aqui, a Terra tá aqui pra isso.
Mas aí no final, quando eles estão indo embora, que eles falam que eles estão se aposentando e tal, eles ganham medalha lá do governo, ganham reconhecimento lá que. Em algum momento do começo da história, o John Storm ali, o Coisa, estão reclamando que eles não têm reconhecimento e tal, né?
Isso.
E eles estão se aposentando, o Franklin pergunta assim, será que eles vão esquecer de nós, né? E a Sue responde assim, não, acredito que não, né? Ali eu vi muito uma escrita assim, do Stan Lee se despedindo também, né? E aquela fala um pouco sendo direcionada mesmo pro Stan Lee, né?
Sim,
se o Stan Lee ia ser esquecido ou não, e a Sue respondendo que acreditava que não. E se essa ideia do roteiro foi a ideia de Stan Lee, se perguntando se iriam esquecer dele. É meio... A resposta é que não, né? Porque não vai ter como a galera esquecer do Stan Lee, né?
Não, mas é...
Se foi essa ideia, né, do Stan Lee.
A ideia é meio dupla, né, como tu falou. A ideia do Stan Lee no sentido de o legado, né? Será que vão esquecer do quarteto e meio que jogando pra ele? Porque como a gente falou no começo, o cara foi importante pra criação de personagens, foi importante pra reformulação do universo Marvel ali nos quadrinhos. E o Quarteto Fantástico é essa pedra fundamental, né? Então, meio que acho que foi isso mesmo, né? Essa jogada do roteiro meio que duplo sentido, tanto para a história quanto para o artista envolvido. Mas só complementando e concordando contigo, essa história realmente ela foi muito rápida, né? Ela é bem era de ouro ali, resolvida, tirando as partes onde os personagens pensam o que está acontecendo, se não teve, né? Mas é uma coisa que tinha bastante. Mas era uma história muito rápida. É uma história boa, eu gostei da história, né? Apesar de não concordar também ali de ter essa, pô, finalzinho, né? Foi sacanagem. Mas achei uma história bem, bem feita, que se fosse feita para os dias de hoje, né? Uma, sei lá, uma releitura dessa história, ela poderia ter um pouco mais de peso, um pouco mais de dramaticidade ali, né? Esses 7 dias não se passar em tão, tão poucas páginas, né? Ficar mais pro final. Os próprios heróis que aparecem, a gente comentou ali. Eu senti falta do Pantera Negra, né? Mas os outros heróis, Benzia, estavam todos ali, os outros universos, e podiam ter dado mais um pouco mais de ênfase para eles, esses personagens. Mas era isso, era meio que essa homenagem à era dos quadrinhos, né? Mas ficou boa, gostei da história. E tem uma pegadinha meio assim, pra quem assistiu o filme do ano passado, do Quarteto Papel, Os Passos, não palavra por palavra, mas tem essa a última história lá, o quarteto tá na primeira, mas é uma equipe já formulada, eles mesmos estão no sentido de reconhecimento do público, o público conhece ele, então tem um pouco de paralelos que dá pra seguir ali.
Até que a gente tinha combinado de gravar esse quarteto aqui
antes,
só
né?
Por causa do filme, né? Que ia lançar isso. O filme. A gente ficou se enrolando e já não gravou nunca, né? Daí estamos gravando agora. Que até, porque é até uma história bem assim, não tem nada demais.
Não,
a gente
não
pegou
é.
Só porque nem sei porque que a gente escolheu, tu que escolheu essa história.
Né? Sim, porque. Não, eu escolhi porque que era a última história do Quarteto Fantástico. Achei interessante o título. Depois de conversar, eu acabei descobrindo que era, né? Da última história do Stan Lee. E é uma história pequena, curta, 40 e poucas páginas, 48 páginas, eu acho, 49 páginas, bem curta, não foi feito uma edição, não é uma história longa.
Sabe que quando eu peguei para ler, eu pensei que era a história que tinha antes do hiato que teve de 2015 a 2018 ali, que o quarteto não teve, acabou não teve a revista própria.
Por causa do filme da Fox, né? A Fox ia lançar...
Por causa do filme, né? Por causa... Cancelaram porque eles não queriam dar palco mais pro Quarteto Fantástico para não ter mais apelo isso. Comercial. Não por era causa por causa do filme, né? Por causa dos direitos, né?
Isso, por causa dos direitos, é.
E por causa dos direitos, eles já vinham ali dando uma diminuída na participação do quarteto em algumas outras coisas.
Sim.
E até que combinou com o final da revista... Para fazer uma pressão na Fox, para a Fox vender, né? Acabar vendendo os direitos de volta do quarteto, né?
Foi bem quando saiu do quarteto.
A Marvel nunca confirmou isso, mas é.
Não, muito na cara, assim, né?
Foi um período que eles tentaram usar os Inumanos até. Antes e durante esse período, eles tentaram meio que usar os Inumanos meio para substituir o quarteto. E não funcionou.
Como... Não, até fizeram série, mas não deu certo. Tentaram investir.
Daí eu achei que essa história era antes, né? Era uma história antes de acabar, mas não, a história é bem anterior ainda.
Bem,
é
2007.
De 2007.
O diretor, só a diretora, isso, sim, a diretora tá te chamando aí?
Daí lembrar que é isso, sim, me causou... Fiquei curioso, achei que era essa história antes deles acabarem, né? Que dá mais falar da arte do Romitinha.
É, eu vi que tu botou uma anotaçãozinha aqui.
Então, a arte do Romitinha, eu sempre gosto do Romitinho, mas né, nesse quadrinho eu não gostei muito do Romitinho. Fiquei pensando, por que será, né, que achei primeiro que era alguma coisa com o arte finalista, com o Scott Hanna, né, se tinha, de repente, às vezes um arte finalista não casa bem com o artista, né, com o desenhista, sim, mas não era isso, assim. Depois eu fui começar a rever que...
Para. Tu desligou o microfone, tu bateu a mão no fone e desligou o microfone.
Tá, e aí?
Vamos. Apareceu de novo.
Daí, tem outra história aí que a gente tava lendo esse tempo, que eu comecei a ler, que eu também não gostei da arte dele, que é Wolverine Inimigo do Estado.
Ah, essa aí.
Que eu acho que é de 2006 ou 2008.
Dessa mesma época.
Próximo dessa época aí. E o arte finalista é o Klaus Johnson. Klaus Johnson.
Não, Klaus Johnson é do... Já fez Demolidor e... também. Eu gosto dele na arte final.
E eu também não gostei. É, o Klaus Johnson é o arte finalista daquela que a gente falou no 3, né? Do Batman vs. Cera é o mesmo arte finalista. Sim. Então eu já sabia que casava bem o traço do Romitinha com ele, né? Já tinha trabalhado em outras coisas junto. E eu acho, não sei, eu suspeito que nessa época o Romitinha estava tentando mudar o traço dele.
Tentando diferenciar, pode ser.
Tentando fazer alguma coisa diferente do que ele vinha fazendo, assim. Década de 80, 90... Não sei por que, não pesquisei se é real, se ele tentou mudar nessa época o traço dele e tal. É que é uma coisa que tu vê, é bem nessa época aí eu não gostei dessas duas histórias, assim, com arte finalistas diferentes. Então eu suspeito que o Romitinha tava tentando mudar a linha dele, assim, de desenho.
Nessa época. É, o
Romitinho. E foi bem assim, nessa época, depois, agora, mais ultimamente, eu não me lembro de ter lido alguma coisa dele. Se eu li, eu não me importei com a arte, talvez. Quer dizer que ele voltou a desenhar de novo, como ele desenhava antigamente, talvez. Mas uma história que eu tinha pegado um pouquinho antes dessa fase aqui, que é aquela do Neil Gaiman, Os Eternos do Neil Gaiman, que é ele que desenha, né?
Essa aí eu gosto dessa aí, cara.
E, o traço dele é bem aquele traço clássico dele ainda, né?
É, esse
e
eu gosto bastante.
Os Eternos é de 2004. Né? Ah. Então foi bem numa fase aí... Foi bem nessa transição aí que ele tava tentando fazer alguma coisa diferente. Ou começou a desenhar digital, não sei.
É,
não
eu
sei
gosto
que bastante... sei que a arte do Romitinha me decepcionou, assim, nesse...
É,
foi a pior fase dele, assim.
Pior fase.
Meado.
Eu gosto do Romita porque ele tem um traço do quadrinho, assim, que não tenta emular um rosto real, sabe? Tem muitos artistas que fazem ali... Bonito, mas é um rosto real. Mas como é um quadrinho, ele vai, né, transforma em desenho mesmo. Como eu falei, queixo quadrado, os narizes marcados. Eu gosto dos traços, principalmente do rosto e dos movimentos, quando tá em movimento, dando soco ou pulando, voando. Eu gosto muito. O coisa dele, eu gosto muito do jeito que ele desenha o coisa. E o Demolidor também, eu acho bem legal, bem marcado. Não me incomodou muito a arte dele nessa aí, não. Como eu falei, eu gosto uma que eu gosto bastante é essa que tu comentou do Neil Gaiman, porque nele tem bastante páginas de corpo inteiro do Icarus e de outros personagens, assim, então dá pra ver bem o traço dele, os movimentos também, acho bem legal. Tem uma parte urbana, que é quando os personagens estão fora do seu uniforme, assim, que estão na cidade, que eu acho bastante legal também, que ele explora, assim, o cenário, eu acho interessante, a fotografia do quadrinho. Mas essa história aí, realmente, eu comentando, eu não tinha nem parado pra olhar isso aí, mas tem uma diferença um pouco assim mesmo, mas eu não me incomodou, não me incomodou. Me incomodou um pouco mais, foi como eu te falei, o roteiro que é meio corrido, assim, mas a arte não foi um problema pra mim nessa história.
Tava me lembrando aqui uma arte que me lembra um pouco esse estilo... Agora que falou até no Demolidor ali. Lembra um pouco essa arte do Romita aí, me lembrou um pouco, me veio agora na memória, o Joe Quesada, né? Joe Quesada é o desenhista do Demolidor, daquele arco lá com Kevin Smith.
Kevin Smith, que é o...
Como Demônio é que da é que Guarda.
É? Demônio da Guarda, isso aí. Foi ali em na Marvel 2000...
É, 2000, começo dos 2000 ali, né?
É, 2000, alguma coisa em 2001.
Não vou lembrar o ano agora.
É 2000 ou 2001, uma coisa assim.
Começo dos 2000 ali. E essa arte aqui do John Romita me lembrava um pouco do Joe Quesada, assim.
Pior,
está tentando ir para aquele lado ali, que era uma arte que estava mais em voga no começo dos anos 2000.
Lembra
aquele traço muito... ali mais fluido, talvez.
É, mais quadrinesco, assim, mais as linhas mais evidentes. Mas eu não me incomodou muito a arte desse quadrinho, não. O que me incomodou mais um pouco foi o roteiro, como a gente comentou antes. Muito, muito corrido, podia ter sido melhor explorado. Mas quem sou eu? Não sou editor, né?
Não, e mesmo o desenho, a gente tá analisando muito o desenho do John Romita, é um baita desenho, sim, mas eu sim, comparando as fases
comparando com dele, ele mesmo, né? Comparando com ele mesmo, né?
Um estilo que ele adotou nessa que eu não gostei.
É.
A análise da HQ a gente mais ou menos já fez aí, né? Uma história bem básica, tem um valor histórico muito mais por ser uma despedida do Stan Lee. O Stan Lee que inclusive convidou, foi ele próprio que convidou o John Romita Jr. a desenhar, né? Foi escolha dele próprio, até porque eu acho que talvez, de alguma maneira lá dentro da Marvel, talvez eles veem também o Romita Jr. como sucessor e real e autêntico do pai dele, né, como valor Sim. histórico, né, mas também como um sucessor dessa primeira geração toda de desenhistas ali da Marvel, ali, talvez o Romitinha... É o que tem um peso, assim, de importância, de expressão.
É, ele, o...
Identificação Jimmy, com a editora, né?
Sim, também. É... E só pra comentar, pra quem não é habituado a ler quadrinhos, né? Normalmente é difícil tu achar um quadrinho pra começar e tudo. E esse quadrinho, apesar de pegar os heróis já, né, não é uma origem, é interessante ler, porque ele é uma história início, meio, fim... Eles mesmos se auto-explicam ali, né? Entre os personagens que vão aparecendo, alguns nem tem fala, só aparece, então é só uma lembrança. Eles explicam mais ou menos a família, o próprio Galactus, que aparece junto com um surfista ali, tem uma certa troca de ideias. Então é uma história bem fechadinha, é fácil assim, de tu ler, pegar gosto pelos personagens, pelo Quarteto Fantástico, e depois pesquisar mais alguma outra coisa. Não é nada extraordinário, uma como é que é, um arco muito longo, assim, que tu vai se perder. Não, ele é uma história bem curtinha, como eu falei, 40 e poucas páginas, dá pra ler ali numa tarde, enquanto toma um cafezinho, bem tranquilo, e depois se aprofundar mais.
E assim, a analogia com outras obras, aí dá pra gente pensar aí, que nem o Chaba falou, pouco nesse filme novo, e ressoa com esse filme novo, essa história.
Sim.
Eu, quando eu comecei a ler, eu não sabia o que que era, na realidade, eu pensei muito que poderia ser uma segunda vinda do Galactus. Que eu acho que fecharia legal, assim, né?
Sim, o Galactus é o grande nêmesis do quarteto, né?
Então, de algum jeito, eles ter feito o Galactus quebrar aquele pacto de não nunca mais atacar a Terra, né, pro quarteto ter que enfrentar ele de novo e tal, acho que seria um fechamento mais interessante, né? Não, o Galactus ainda, o fechamento pro grupo, né, porque o Galactus tem muito essa coisa de possível última história, né, principalmente naquela primeira vinda dele lá, foi muito marcante pro universo Marvel, né, poderia ser um fechamento legal. O
Tanto
Galactus participa da história, mas ele participa como um aliado, assim.
Isso. Eu falei que o Galactus é tão importante nessa história que essa própria história da primeira vinda pro Galactus, depois ela foi recontada naquele Marvels, né? Do Alex Ross. E... É, assim...
Do Alex Ross e do Buzek. Do Buzek. Não,
do Buzek. Ah, não lembro. Eu sei que é o Alex Ross desenhando, mas o roteiro não vou lembrar. Eu lembro que do Mark Waid fez o Reino do Amanhã. a escolha, né, como eu falei, eu não escolheria aqueles personagens, como eu falei, os personagens que apareceram pela primeira vez ali não tem uma relevância, não são entidades malignas, não vi outra referência nem ao juiz, que é a criatura principal, nem aquelas criaturas que aparecem lá, que eles chamam para concluir o plano, também não vi depois, mas de repente foi uma escolha para não mudar o status quo dos personagens, daquela última história, dá uma pegada meio o que aconteceria se, sabe? Aquela coisa tipo, ah, aconteceu, mas é uma outra linha de paralela, porque nessa história, sim, como falou, eles se aposentam, o Coisa vai se aposentar, vai morar numa casinha com a namorada, o quarteto vai pro espaço meio atrás de uma novos desafios, então é essa pegada meio despedida mesmo.
É isso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar antes de ir para os recados aí, Chaba,
não? Não, era isso. Acho que eu já fiz a minha, como eu falei, para quem gosta de, quem quer começar a ler quadrinhos é uma boa. Quem já leu, quem lê quadrinhos é bom pegar também. Esse não saiu no Brasil, infelizmente. Aí tem que
Lá no site, lá vai ter o link para a biblioteca do Paulo Coelho.
Vai estar lá, porque né, se não chega até a gente vai até eles, né? E é isso. Acessem lá para nós, para o nosso site, lá que vai estar o link lá na postagem desse podcast. E é isso. Damos continuidade. É isso.
Então tá, agora vamos para a parte final aí da despedida dos comentários, recado, etc. e tais. Xingamentos?
Xingar, não tem muito que xingar ninguém, porque o ano começou recém. Nem deu tempo ainda de xingar ninguém.
Tá, eu vou começar a ler os recados aqui.
Né? Ler os recados
nos comentários.
Isso.
O Igualdade de Expressão, lá, um perfil parceiro nosso lá do Instagram, aqui do Instagram, mandou para nós lá uma pergunta: o que acham de relatos da exploração como um tema para contos dos trabalhadores? Pois eu perguntei para ele se era um filme ou se era um documentário, se era um livro. Ele falou que poderia ser ambos. Podia ser um tema para uma série de tirinhas também, essa daí. Ele me deu uma ideia, dá para fazer uma série de tirinhas só com relatos da exploração, né? Do dia a dia dos trabalhadores aí, né? Do ódio diário dos proletariados aí, tendo que ir no trabalho.
Bom, esse aí já me dá uma boa gama de ideias para roteiro, porque assim, eu tenho muito o que falar também, porque anos de CLT, anos de exploração de mão de obra. E é uma boa ideia. É uma boa ideia. Respondendo, é uma boa ideia. Tem bastante saída.
Tem bastante ideia, porque é só o cara acordar todo dia de manhã e já tem uma ideia para uma tirinha.
É isso aí.
O Lucas Pacheco mandou duas mensagens. O Agente Secreto mereceu os prêmios ou Ainda Estou Aqui é melhor? Eu acho que foi merecido os prêmios.
Não, eu acho que foi merecido.
Os dois filmes são bons, iguais, né? O que eu acho, assim, mereceu os prêmios. Tinha outros filmes brasileiros de anos anteriores que também mereceriam prêmio.
Sim, mas só estão sendo reconhecidos agora.
Se botar lado a lado, talvez até melhor que o Agente Secreto, vamos dizer. Não que o Agente Secreto, sim, não seja bom, né? Um baita filme, eu gostei bastante, mas assim, acho que tem a ver muito com uma mudança de visão,
de mentalidade.
Prêmios, né? Os caras estão vendo outras coisas agora, assim, né? Quando dando eles mais analisam. E também tem muito a ver com o júri, né? Com os membros ali com os membros do Golden Globe, membros do. Isso daí vai fazendo, como está tendo uma internacionalização maior de diretor, produtor, ator, isso daí também amplia a visão, né, do prêmio. Sim. Que, sei lá, década de 90, difícil, assim, que Porque o agente secreto tem uma linguagem toda brasileira, assim, né?
Mas é aí isso que eu ia comentar.
De fazer cinema, né?
Mas isso que eu ia comentar. Essa mentalidade mudando.
Isso mudando. Aí era muito difícil de ser julgado por quem não era daqui ou por quem estava
acostumado só
ao cinema brasileiro, né? Ao cinema americano, né?
Sim, mas essa mentalidade que eu tô dizendo, essa mentalidade mudando, eles entenderem o contexto onde a história está sendo contada, dando mais ênfase tanto para a interpretação quanto para a vivência do personagem em si ali. Então, com o 2000, nas novelas, não tinham essa gama de conhecimento e visão de outros países para ser contada a história. Hoje não, acho que essa globalização está ajudando, facilitando isso na hora de julgar, né? Não só vendo o cenário americano, mas vendo outros cenários e como é o método de contar histórias, né? Cada país tem o seu método.
Acho que ia, tá, eles,
cada cultura.
Como os júri agora não é só feito por americanos de Hollywood.
Sim.
Tem gente da Europa, tem gente da América Latina.
Da Ásia.
Né? Da África. E amplia a possibilidade de outras escolas de cinema ganharem prêmios. Que antes Sim. não tinha como. Era muito raro, muito difícil. Uma escola argentina ganhar um prêmio, uma escola brasileira ganhar um prêmio, uma escola francesa ganhar um prêmio, uma escola italiana ganhar um prêmio. Porque são jeitos diferentes de fazer cinema. A gente secreto é um cinema brasileiro da década de 70. O cara pegou lá a escola, muito assim, Glauber Rocha.
E
tá muito dentro, assim. Tu assiste o filme e não parece que é um filme que é de 2025. Parece que é um filme de 77, que é o ano que se passa. Não só pela ambientação, pelos planos, pelo zoom, pelo tipo de câmera que ele usa.
Pela textura da cena, da iluminação.
Não sei se é um... Se foi uma coisa que ele fez só nesse filme, assim, nos outros filmes dele ele faz isso também. Não sei se foi intencional também, porque eu não li nada sobre isso. Isso é a minha opinião totalmente. Vi o filme, estou falando a minha opinião, né? Não que eu sou especialista em cinema, muito menos em cinema brasileiro da década de 70, mas do que eu já vi de filme da década de 70 brasileiro, foram alguns, bastante, me deu muito essa impressão, assim, tipo assim, puta que pariu, esse filme não é de agora. Assim.
Sim.
E isso daí é um troço que, não, se o júri não tivesse aberto a esse outro tipo de fazer cinema, né?
Se tivesse
com a mentalidade hollywoodiana ali, que teve... de 80, 90, não é impossível um filme desses ganhar prêmios.
Tu comentou de filmes brasileiros aí, Central do Brasil, que chegou a ser, né, indicado, sofreu desse mal, assim, ó, porque você falou, é um jeito brasileiro de fazer cinema, é uma realidade, um figurino diferente, a fotografia é diferente, a própria montagem dos cenários... As câmeras estão colocadas em uma posição diferente, é todo um método, um conceito diferente, né?
É ritmo de montagem.
Ritmo, tudo, né? Isso, é.
Nessa ocasião do Central do Brasil, eles resolveram dar o Oscar para um filme estrangeiro, que também é bom, mas é um filme muito mais num modelo hollywoodiano, que foi A Vida é Bela, né? Tem muita coisa ali do cinema italiano... Mas é um cinema italiano adaptado para Hollywood já, né?
Eu ia falar isso, parece
como
que foi feito...
Como foi ano passado que concorreu aquele filme espanhol com Ainda Estou Aqui. Crônicas do...
Puta, como é que é o nome do filme, cara?
Aqui é o filme espanhol, e que concorreu ao...
Não fugiu o nome agora, né? Não vou lembrar.
E era um filme estrangeiro,
com formato, parece que foi feito para ser vendido nos Estados Unidos, né? Como às vezes os...
Não, e até com vários atores ali de Hollywood, né?
Hollywood, Sim, por isso um filme feito para ser vendido nos Estados Unidos. Assim como eles fazem, às vezes, filme para ser vendido no Oriente, né? Tipo, troca algum personagem ou muda alguma coisa para pro mercado oriental.
Emília Pérez,
isso aí tinha, acho que é a Zoe Saldanha, se não me engano, no filme. Não é a Zoe Saldanha?
Zoe Saldanha e outros atores ali de Hollywood.
Sim, sim, um filme então, feito para o mercado.
Um filme pensado também para o mercado americano.
É.
Tá, outra coisa que o Lucas perguntou, mandou duas. O que acham que irá significar as crianças nessa nova fase da Marvel? Eu já falei com ele já, eu acho que é alguma coisa que o Dr. Destino quer as crianças mutantes. Esse que vai ser o gancho, vai ser esse.
Crianças com mutantes. Poderes.
É, crianças mutantes, não nasceu com poder, né? Que o Franklin ali é mutante, é um dos mais poderosos, né?
Na Marvel, acho que é o mais poderoso.
É, e daí eu não sei daí se tem alguma coisa a ver que poderia haver mais com ele, né? Porque ele tem aquele poder de moldar a realidade, criar um universo. Na Guerra Secreta de 2015 ali, ele tem algum... Não me lembro bem, que eu já li faz tempo, mas eu me lembro que ele tem a participação com a destruição e criação do novo universo, né?
O novo mundo.
Faz uns mini-universos ali também para eles viverem um tempo e tal. Sim. Ele faz. Não sei se o Dr. Destino talvez queira alguma coisa nesse tipo no lá para consertar a realidade dele, talvez. Mas aí tem a questão que o Capitão tem um filho, o Thor tem um filho. Normalmente esses filhos vão nascer com poder. Nasceu com poder é mutante, né? No universo Marvel. Se é meio humano e nasceu com poder, é mutante.
É mutante.
O Lucas falou, mas o Thor é semideus, mas ele teve filho com uma...
Mas o filho do Thor é a filha ressuscitada do portador da Necroespada lá, o... Como é que é o nome dele? Krog, o cara que mata deuses.
Não é filho dele.
Mas é uma filha ressuscitada do cara, só que ela nasceu com o poder da...
Adotiva.
Isso, é filha adotiva dele.
Mas o filho que aparece no teaser, ele pode ser um filho dele.
Ah, pode ser daí
Jodie Foster. Eu acho, porque até é bem pequenininho, né? Se no filme a criança já é maiorzinha ou não.
Não, pro filme ela é maiorzinha e outra, ela empunha o machado.
Eu acho que aquele filho que aparece no teaser ali é outro filho, né, do Thor, não é esse adotado.
É, cara, eu não tenho muito como responder, porque depois desses trailerzinhos que saiu aí, e uns comentários, é muito difícil de saber o que vai ser o futuro da Marvel. Se eles realmente vão aproveitar os mutantes, por exemplo, que aparece o X-Men ali, mas meio que deu a entender que vai ser só uma cena rápida deles e eles vão morrer, e aí vai vir uma nova leva de X-Men. O Capitão América, de repente, nem apareceu só nesse teaser aí, e é quando falou a filha dele, que vai vir da continuidade. Eu não tenho muito, assim, só depois de realmente vendo os filmes aparecendo que a gente vai conseguir, que eu vou conseguir ter alguma opinião mais elaborada.
Tá meio difícil de saber.
É, muito cedo, eu acho, muito cedo ainda.
Tá, outras mensagens que essas aqui eu não vou dar autoria, porque as pessoas me pediram confidência.
Ih, sei, então. Vai cair a live, então?
Pode ser menino ou menina, tá, Chaba? Uma pergunta. O Chaba tá solteiro, ele é muito gato.
Mentira tu.
É, entra ali no Instagram, depois tu entra na conta e vai estar lá também. Tá lá o WhatsApp, se tu quiser saber, deixa o WhatsApp, daí tu entra em contato.
Tu é um safado, são 30 anos que tu faz isso já.
E a outra mensagem, é séria as mensagens, não tô mentindo, entra lá e vê. Outra mensagem é mais explícita.
Eita.
Chaba, me engravida. Acho que tu não vai querer mais um filho, né, Chaba?
Eu tenho dois, eu tô por aqui, ó. Não, eu tenho dois, tá tranquilo. Isso aí é coisa da diretora, a diretora tá te olhando aí, eu sei, coisa da diretora isso aí, ó.
Daí o seguinte, não, é mensagens reais aqui, gente. Eu não vou inventar não, mensagem.
Não. Eu cheio de problema na minha vida.
O recado é, entrem lá no site www.oldnerd.com.
O Ele é velho, lá ele fala as... www ainda.
Lá tem as postagens e tem onde está o acesso dos quadrinhos que a gente fala aqui.
Exatamente.
Ou o link para venda.
É, o link para venda.
O link para venda, galera.
É.
Estamos fazendo nosso papel de socializar. Ficou interessado na história, última história do Stan Lee? Vai lá, dá uma olhada. Acho que não me lembro se foi lançado aqui no Brasil depois.
Não achei nada no Brasil. Se tiver algum quadrinho que vocês queiram que a gente leia e comente aqui antes de vocês pegarem para ler, né, para ter uma opinião externa, ou já leram e quer uma opinião, manda para nós também, pode dar ideias. Se lembrar de algum amigo aí que gosta de podcast, Instagram, gosta de quadrinhos, compartilha com esse amigo ou amiga nerd aí, vai ajudar a gente. Porque a nossa meta agora é dobrar, começo do ano, é dobrar o número de ouvintes até o final do ano.
Oito.
Estamos na 8, expectativa é 8. Mas 8 ouvintes. Ouvintes.
Mas a gente tá acima da média, né? No Spotify a gente tá acima da média.
É, no Spotify estamos grande. É só eu pra
também,
cima
agora. Daí lembrar, tem no Spotify, tem no YouTube, tem aqui no Instagram.
Exatamente.
Podcast. Semana que vem a gente volta.
E tem os cortes, né? Deem like nos cortes e sigam a gente.
Ah, e desse vai ter um corte só. Não vou ficar fazendo edição de corte. Desisti.
Dá pra fazer uns 3 aí.
Não, eu não vou fazer. Dá muito trabalho.
Então é isso.
Então tá, galera. Feito, valeu.
Feito, pessoal. Até mais.
Até semana que vem.